Naquele dia de janeiro de 1977, Maria de Lourdes Breu subia à escadaria da Câmara de Estarreja, sozinha, com a cabeça num turbilhão. Sentia o estômago descolado. Afinal, tinha sido eleita presidente da autarquia. Ao cimo da escada, à espera dela, estava o chefe de secretaria.
Eu subi aquela escada sozinha e a pensar com os meus botões o que é que eu vou fazer. O senhor cumprimentou-me com toda a delicadeza, que era um homem extremamente delicado, era um cavalheiro, apresentou-me a toda a gente, em todos os serviços, que não eram muitos, mas eram alguns, e o que eu via na cara das pessoas era isto: ora, sai-me agora uma mulher. E agora é ela que vai mandar. Não era preciso dizer, eu percebia. Eu percebia que havia ali assim um... algo de contrafeito, de contra-vontade, de um certo desconforto.
Ali perto, em Vagos, ainda no distrito de Aveiro, Alda Santos Vítor, uma mulher que se movimentava na alta burguesia lisboeta, era também eleita, sem estar a contar. Foi a filha que lhe deu a notícia.
Ela abriu a porta e disse: olha, mãe, estás presidente da Câmara de Vagos. Eu disse: oh, menina, está calada com essas coisas. Estou agora presidente da Câmara. Então vem ouvir a da televisão e vais ver. E realmente, eu digo: olha, queres? E então voltei para o pé do meu marido e disse: olha, realmente é verdade. Então e tu agora o que vais fazer? Não sei, mas vou governar a Câmara como tenho governado a nossa casa. Só que, em vez de ter só uma filha, tenho muitos filhos.
Na mialhada, uma mulher solteira e sem filhos, de jeito despachado e atrevido, estava também presidente da Câmara. Odete Isabel era farmacêutica hospitalar e trabalhava na altura no Hospital de Coimbra.
E eu comecei a pensar: e se eu fosse? E se eu fosse? E o meu presidente do Conselho de Gerência era um médico muito famoso. E eu disse-lhe: ó, setor, ando com uma na cabeça, eu queria-me candidatar à Câmara. Ah, o quê? Ó, menina, deixe isso para os homens. Eu disse: mas afinal o que é isto? Quero ir mesmo. E eu tanto chateei que ele disse-me: está bem, só se me prometeres uma coisa, fazes um mandato e no final do mandato regressas. Eu disse: sim, senhor.
E assim foi. Quem fez também apenas um mandato foi Judite Mendes Abreu, eleita em Coimbra. Já Francelina Chambel foi eleita 5 vezes consecutivas no Sardual, distrito de Santarém. Vivia e trabalhava em Lisboa.
Um dia o meu marido aparece a bater no meu gabinete com os meus filhos todos. Eu fiquei muito admirada. E ele diz-me que vai lá interpretando a vontade de muitas pessoas do Sardual. Eu ia ao Sardual com uma certa frequência, íamos lá passar os fins de semana. E não acreditei, disse: oh, meu marido, mas que disparate, nem pensar nisso. Não vou agora com os filhos e como é que vai ser o trabalho e tal. Pronto, perante tantas solicitações, eu tive que dizer que sim. E avancei, sem saber para o que ia, sinceramente. Não sabia o que era aquilo. Olá, tudo bem?
O apartamento onde Francelina Chambel vive em Oeiras está decorado com várias fotografias dos netos. São 4 e um deles diz que quer fazer carreira na política, como a avó. Ela concorreu pelo Partido Socialista, mas só se filiou 10 anos mais tarde, em 1986.
É evidente que tem que haver representantes de diversos partidos nas autarquias, eles têm que colaborar em benefício da região.
Foi o Mário Soares, que um dia assim: senta-te aqui, faz favor. Tenho muitas saudades dele, era um grande homem. E ele é que preencheu a minha proposta. E já sou sócia há mais de, creio que há mais de 30 anos.
Das únicas 5 mulheres que no fim de 76 foram escolhidas pelo povo para liderar as câmaras em democracia, 3 eram do PS, vencedor dessas primeiras autárquicas pós 25 de Abril.
Nunca me perpassou pela minha cabeça que eu iria ganhar as eleições. E qual é o meu espanto quando no dia das eleições eu concorri contra um indivíduo que era do CDS, que já faleceu, que era professor. Eu pensei assim: ah, uma vez eu vou vencer o Lúcio vai ganhar isto de uma penada. Era, é logo à primeira. Não, não ganhou, quem ganhou fui eu. Foi uma grande surpresa para mim e para eles, claro.
A surpresa ganhava dimensão pelo ato que na altura era considerado audaz. 5 mulheres presidentes da Câmara.
são mais honestas, não são permeáveis a determinado tipo de situações de corrupção, etc. São muito melhores que os homens, mas sem dúvida nenhuma, embora haja exceções. E são mais agarradas ao trabalho, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E todas fazem um bom trabalho, todas fazem um bom trabalho. Algumas são esquecidas e é pena que assim seja.
Então porquê é que há tão poucas mulheres na política?
Não sei, porque os homens gostam de ter os lugares todos para eles. Deve ser isso.
Olá, David.
Boa tarde.
Boa tarde, meu filho. Vamos entrar aqui para o lado de Deus. Podemos entrar? Boa tarde.
Boa tarde.
Temos aqui uma... Diz-me.
Para cá.
Para que é isso?
Para ti.
É para mim? Então, muito obrigada desde já.
Maria de Lourdes Breu tem mãos faladoras. Veste umas calças justas, um casaco verde tropa com fechos eclé e carapuço, um lenço em tons laranja e umas sapatilhas que enganam os 77 anos. Ela trocou a câmara pela Cerce de Estarreja, a que preside. Há uma década que se dedica exclusivamente a cuidar de pessoas com deficiência.
Este é o meu mundo, é a minha vida hoje. Há 10 anos a tempo inteiro. E há 40 de ligação. A Cerce esta nasceu há quase 40 anos, exatamente de uma iniciativa da Câmara. Nessa altura eu estava na Câmara, era o primeiro mandato, cheia de sonhos e de coisas interessantes. Esta foi uma coisa muito interessante, que me acompanhava desde a escola, porque tinham passado pela minha mão alunos com características muito especiais, com diferenças que não lhes permitiam seguir uma aprendizagem, como os demais companheiros, por isso, ou ficavam para trás, ou ficavam esquecidos em casa. E depois, quando, na verdade, cheguei à Câmara, juntamente com algumas pessoas, foi possível criar esta instituição. Faz favor de entrar.
Boa tarde.
Estes são os nossos artistas. Oh, Isabel, o teu tapete está colorido, colorido, está ao máximo.
Já acabei.
É, filha?
Já acabei.
Já acabaste agora, porque para outro. Exatamente.
Antes de ser autarca pelo PSD, Maria de Lourdes Breu era professora primária.
Eu, nessa altura, era professora em Avanca, que faz parte do Conselho de Estarreja. Surge o 25 de Abril, eu estava a dar aulas. De facto, tudo aquilo tinha um bocado a ver com a minha maneira de ser, sempre bastante atenta às questões sociais. E por isso aquela movimentação de Abril levou-me até ao sindicato. Sindicato dos professores, participei, gostei e entrei ativamente. E lá está, é o primeiro passo para se começar a entrar na cena pública, política.
Sá Carneiro inspirou-a depois para decidir inscrever-se no PPD. Sucede que o partido estava com dificuldade em arranjar um candidato para esta reja.
Os homens não estiveram disponíveis e no último convite que foi feito, e eu estava presente, estávamos convencidos de que aquele seria o candidato ideal, mas ele não aceitou. E nesse momento alguém vira-se para mim e diz, sei que podia ser. Porque é que você, professora, trabalha aqui, conhece as pessoas, é conhecida, se perder também não há muito, é mulher, acabou agora de chegar. Não. E eu confesso que na altura não fiquei assim lá muito entusiasmada com a maneira como o convite foi feito. Fiquei um bocadinho assim, bem, não foi simpático o convite, mas espera aí. Olha, aceito. E aceitei. Foi sentir, eu tenho de provar que sou capaz, não preciso ser homem.
O caminho que se seguiu foi de batalhas.
A sociedade naquela altura não entendia muito bem que as mulheres saíssem lá do recato da casa para se exporem publicamente. Então têm os filhos, então têm as lides, então têm a escola, então têm o marido, então têm a família, então têm tanta coisa. Como alguém dizia, então não faz renda, não prega botões, não cose meias. Mas isto acontecia, às vezes em comícios, haver sempre um engraçadinho, ou até às vezes alguma engraçadinha que perguntava, não é? E aquilo, longe de me ofender, que nunca me ofendeu, contribuía para que então eu ainda sentisse mais vontade de levar o desafio por diante. E foi assim que eu apareci na política.
Mas ouviu assim durante, nos comícios, ouvia a boca?
Sim, além, sim, estas bocas. Então, não há meias em casa para cozer. Porque o cozer meias ou estar de volta dos tachos era realmente assim
inevitável de qualquer mulher, não é?
O lugar da mulher não era definitivamente na política, mas estas cinco fizeram ouvidos mocos à ideia generalizada de que deviam era estar na cozinha. Só no distrito de Aveiro foram três as mulheres a assumir as rédeas do poder.
A Isabel, que foi candidata de Prémio Alhada, que foi para mim uma pessoa muito importante naquela altura, porque a Alda Santos Vítor, de Vagos, Aveiro, marcou presença com três partidos, três mulheres. E nós tínhamos uma cumplicidade e uma ligação muito forte, com os homens também, mas com elas, evidente, é outro tipo de cumplicidade. E como éramos muito diferentes, a Alda Santos Vítor mais velha, mais ponderada, mas também, quando era preciso, era uma mulher de fibra, a nossa amiga Odete tinha uma linguagem solta, era toda para a frente, muito eficaz no seu discurso. Isso a mim, porque vinha de uma escola onde era mais tranquilo, a vida da escola era mais pacífica, mais tranquila, os problemas não tinham nada a ver com aquilo, mas na política exigia-se naquela altura uma dinâmica diferente, até uma dinâmica de linguagem completamente diferente daquela que eu trazia da escola. E por isso ela foi uma ajuda preciosa, porque ela era corajosa, era desassombrada, tinha a dizer, dizia como muito bem lhe apetecesse, e eu dizia, pronto, estou em casa.
Como estás, menina?
Vossa Excelência, como está, dona Alda?
Sente aqui.
À entrada tem uma árvore lindíssima, dona Alda.
Tenho.
Em casa de Alda Santos Vítor, a cadela boneca saltita pela sala.
Petit non é a neca.
Alda Vítor, dona Alda, mandou servir chá, tostas com mel, bolachas tostadas e biscoitos para receber a amiga Odete Isabel.
Veja se o chá se aguenta quente. Veja lá.
Alda não bebe o seu.
Já tem açúcar?
Já tem, senhora dona Alda.
Com uma bolachinha, menina.
Muito obrigada, não quero. Já comi.
Pagas o mesmo.
Eu sei que sim.
Eu faço no segundo.
Na salinha onde recebe as visitas, Alda Vítor há de convidar Odete Isabel para passar à sala da lareira, de paredes verdes e sofás vermelhos. Mas para já é tempo de ter os pés debaixo da mesa e de recordar que, quando era Presidente de Câmara, era também à volta da mesa que negociava.
Aquelas reuniões com os senhores governadores se fizeram para dizermos o que faltava mais nas nossas câmaras, que gostávamos de ter isto e aquilo, mas que não tínhamos fundos. E ele sempre nos ajudou. Uma vez vieram 40 casas de madeira lá de cima de Oslo. Eram para aqui, para o distrito. E nós viemos aqui a uma reunião e depois o senhor governador disse, porque era bom. E eu disse, era bom, então tem que ser para nós e tem que ser para Vagos, porque Vagos não tem nada. E os outros calaram-se todos, porque eu, entretanto, tinha distribuído os bombons.
Alda Santos Vítor, 96 anos, começa a desfiar memórias, como a do dia em que lhe apareceram em casa aqueles senhores do CDS.
Os meus empregados disseram, minha senhora, estão ali os senhores de Vagos que queriam falar com a senhora. Eu disse, menino, não deve ser para mim, isto deve ser para o senhor doutor. Não é, não. Eles disseram que era para a senhora. Bem, então mande-os entrar. Eu conhecia mal qualquer deles. Eu disse, olha, fazem favor, o que é que pretendem? Naturalmente é falar com o meu marido. Não queríamos falar com a sua malta. Então, e o que é que queriam? É porque queríamos saber se a senhora estaria disposta a ir presidir à Câmara de Vagos. Eu subi-me assim uma coisa e digo, mas pelo amor de Deus, mas eu não sei fazer nada. Mas nós ensinamos. Mas olha que eu não sei, eu só sei ser dona de casa, mas me ponha isso a aquecer.
Está quente, senhora?
Não está nada quente, isso. Para si é quente, para mim é frio. Eu não sei fazer nada, mas eu só sei ser dona de casa, mais nada. Foi para o que fui educada, não sei se fazer mais nada.
Mesmo assim, disse que não se importava de se candidatar, até porque não imaginava que fosse eleita. Ganhou com maioria absoluta.
E pronto, e fui tomar posse. Ai, fui fazer os discursos, eu nunca tinha falado em público, nada, nada, nada. Mas como sou muito atrevida, olha, fui andando, não é?
Estratégia, contar a verdade.
Isso, olha, eu nunca fui empregada em nada. Não sei realmente como são os e só aceitei com muito prazer porque é que os senhores me disseram que me ensinavam como é que eu havia de fazer. Como também não serei muito, muito estúpida, também não levo muito tempo a aprender. Vamos lá ver. Eu estou com muito boa vontade de os ajudar. Portanto, é isso que vou fazer.
O marido, magistrado, ajudou-a, tirava-lhe dúvidas relacionadas com a legislação, dava-lhe esclarecimentos constitucionais. Alda Santos Vítor acabou por sentir-se realizada como presidenta.
Eu gostei de estar na Câmara. Eu gostei de estar na Câmara porque eu gosto de mandar.
Diz que mandava na Câmara e que mandava em casa. Foi reeleita em 79 pelo CDS, mas depois disso, em 82, a coisa mudou.
Não fui pelo CDS porque o CDS pregou uma partida. Julgavam eles que me pregavam a partida, mas a partida preguei eu a eles. Porquê? Eu tinha perguntado ao senhor da Aveiro que queria ser presidente da Câmara de Vagos. E eu tinha-lhe perguntado, olha lá, mas você quer ser presidente da Câmara de Vagos? Olha que eu não me faz diferença nenhuma. E não, então eu não me fazia diferença nenhuma. Ai, não, nem pensar. E depois candidataram-no. Eu disse, essa agora, como é que é isto? Não, isto não pode ser assim. Fui ter com o PPM e eles receberam-me logo. Eu vim e ganhei as eleições. Bem, o CDS ficou para morrer. Deixaram-me falar. Eu também não me importo muito, olho assim como assim. Quero que eles tenham uma boa saúde. E a mim que não me falte, não é?
Saúde foi coisa que nunca lhe faltou. Odete Isabel confessa-lhe que gostava de alcançar a idade dela assim rija. Chegou a casa de Alda Vítor a conduzir o seu BMW. Traz o cabelo cor de fogo, impecavelmente arranjado. Vem de calças e casaco preto e ao pescoço enrolou um lenço em tons vivos. Amarelo, rosa e azul. Tem um ar jovial.
Que idade tens tu?
Graças a Deus Nosso Senhor, se chegar ao dia 14 de julho, até nasci no dia da tomada da Bastilha, não é? No dia 14 de julho faz 78.
Também estiveram à espera para isso.
Pois, tiveram.
Ah, ao pé de mim és uma criança, mulher.
Por isso mesmo eu quero chegar, como a senhora está, aos seus 96.
Antiga grã-mestre da Grande Loja Maçónica Feminina de Portugal, Odete Isabel é uma feminista convicta.
Eu não quero ser igual aos homens. Eu sou diferente deles. Claro, eu quero fazer como eu sou. Agora, quero ter os meus direitos, quero ter a minha independência financeira, quero saber o que é que eu faço e assumir as minhas responsabilidades. E isto é que é a minha luta. E há de ser, estou convencida, que até morrer.
A luta feminista de Odete Isabel começou em casa. Filha de pais analfabetos, teve sempre na mãe uma aliada. Mas com o pai, a conversa era outra.
Quando eu nasci, o meu pai queria um rapaz. Para quê? Para o ajudar a trabalhar.
Ainda assim, o pai concordou que, enquanto não chumbasse, podia continuar a estudar. Mas um dia foi apanhada a jogar futebol com os rapazes.
Levei um real, claro, à frente deles todos, mas que não marcou nada. Quer dizer, levei um real, passou. E o meu pai, à noite, chegou ao pé da minha mãe e disse-me, Laurinda, eu tenho que cumprir a minha promessa de, enquanto a Maria Odete não chumbar, não a retirar do estudo. Mas nós não somos capazes de educar esta filha. Telefona ao teu irmão, que era um irmão da minha mãe, que vivia muito próximo e se dava muito bem com um colégio que era considerado, na altura, o melhor colégio da região bairradina, que era um colégio de freiras, o colégio de Famalicão, um colégio de freiras. E eu vou, em consequência deste jogo de futebol, vou interna para o colégio de freiras.
Aos sábados, as freiras mandavam-na escrever uma carta para casa. Ela redigia apenas...
Estou bem, Maria Odete.
Não queria mais conversa. Estava triste, sonhava com o futuro, queria ser cirurgiã.
No colégio, quando me aborreciam muito, eu tinha que ter as minhas saídas. E então era proibido as meninas trazerem qualquer instrumento cortante. Mas eu, que era, minha mãe obrigava-me a fazer isso, a marcar a roupa, etc, etc, eu fiz nas cuecas um bolso e uma tesourinha pequenina estava sempre nas cuecas, não é? Andávamos no recreio, se me chateavam, o colégio tinha uma quinta muito bonita e tinha um riacho ao fundo. E para dar saída aos meus impulsos, ia para o riacho, via a rãs, matava uma rã e depois tirava a minha tesourinha, tac, 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 cortava-a toda. Dissecava-a toda. Pensei...
E porquê que não te formaste em medicina?
E eu pensei, vou para medicina e quero ser cirurgiã.
Mas mais uma vez, o machismo da sociedade impôs-se.
Os meus pais tinham um vizinho, que era o nosso médico, a quem eles pediam conselho para tudo, como é óbvio, não é? E quando eu disse que queria ser cirurgiã, o médico disse, ó Laurinda, tira-lhe essa mania da cabeça, porque isso é completamente doido. Primeiro, é mulher. Vai ser uma desgraçada até ao fim da vida, porque ninguém vai ter confiança nela para cirurgiã. E depois, não tem resistência física por ser mulher para ser cirurgiã. Aquilo soube-me tão mal, tão mal, tão mal, aquele paleio, que lhe disse, mas afinal, o que é que vocês querem que eu faça? Eu vou para a faculdade, isso eu vou. Agora, o que é que vocês querem? Que curso é que vocês acham que eu devo tirar? E o médico disse, olha, farmácia.
Licenciou-se em farmácia, trabalhou no Hospital de São José, em Lisboa, e no Centro Hospitalar de Coimbra, até que um dia lhe nasce uma nova vontade. Queria ser presidente de Câmara.
Chego ao pé da minha mãe. E digo, mãe, eu gostava tanto de me candidatar. E porquê é que não te candidatas? Tenho medo. Tenho medo de quê? Então tu não tens de dizer às pessoas o que é que queres fazer, rapariga. E as pessoas não têm de dizer se te querem a ti ou querem outro.
Claro.
Até vai para a frente. Ao pé do meu pai. Ó pai, na cozinha, coitadinho, na mesa da cozinha, a lanchar. Ó pai, só te queria dizer uma coisa. Vou-me candidatar à Câmara. Oh, meu Deus, o que é que eu posso fazer com esta filha? Então, olha, filha, ficas a saber. Se ganhares, enquanto lá estiveres como presidente, eu não te conheço. Eu não te conheço. E assim foi. As pessoas diziam-lhe, ó, Sr. Manuel, falo com a sua filha por causa de... Que filha? A presidente de Câmara. Não conheço, não conheço. Não sei quem é, não sei quem é.
A mãe, pelo contrário, era apoiante de primeira hora. Foi, aliás, uma das mulheres que mais a inspirou.
Com a minha mãe e com outras mulheres, nomeadamente a minha professora primária, nomeadamente algumas das freiras com quem eu depois fui educada, a Maria de Lourdes Pinta Silgo, Dona Alda e companhias e as mulheres presidentes, as cinco magníficas, como... Nós éramos conhecidas, todas estas mulheres tiveram imensa importância na minha personalidade e na minha maneira de estar na vida.
Judite Mendes Abreu, uma das chamadas Cinco Magníficas, foi eleita em Coimbra pelo Partido Socialista. Morreu em 2007, aos 91 anos.
Era uma mulher também muito determinada, muito trabalhadora. Para mim, a ideia que tenho dela, ela era bastante mais velha do que eu, não é? Era uma garotita ao pé dela, mas a ideia que tenho da doutora Maria Judite era... Assim, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabia muito bem, argumentava muitíssimo bem, que era uma coisa que eu não tenho muita facilidade. Pois, mas por isso eu retinha tanto determinadas posturas que ela tinha de oratória.
Quando estas mulheres foram eleitas, ainda nem sequer tinha sido feita a revisão do Código Civil, algo que só aconteceria em 1977. Antes disso, a lei dizia que o marido era o chefe de família, que a mulher estava dependente dele ou do pai para exercer algumas profissões e que não podia assumir a maternidade dos filhos se não fosse casada.
A mulher estava sempre em segundo lugar. E eu costumo dizer isso na minha ação social e cívica a favor dos direitos da mulher. Eu costumo dizer porque as mulheres foram e são as primeiras responsáveis. Porque as próprias mulheres, quando dão os carrinhos aos homens, e quando dão as motas aos homens, e as armas aos homens, e dão as agulhas, e a cozinha, e as bonecas às meninas, digam-me se não estão as próprias mulheres a preparar logo o caminho futuro das crianças.
Este país foi criado, foi parido pelas mulheres e foi educado pelas mulheres. As mulheres asseguraram sempre a retaguarda. As mulheres geriam o dinheiro que os homens mandavam. As mulheres estavam à espera deles. As mulheres foram as grandes responsáveis pelo tal machismo que hoje apregoam. Porque aos meninos davam a chave aos 18 anos, mas as meninas não tinham chave. Sequer. Porquê? Os meninos não levantavam a mesa, porque isso é para as meninas. As meninas levantavam a mesa. Quem fez isto? As mulheres do meu tempo. E um tempo adiante, pouco, mas um tempo adiante.
É neste cenário que estas mulheres são eleitas presidentes. Lourdes Breu recorda um episódio caricato.
No meu primeiro mandato, eu passei aqueles 3 anos a tentar, até que depois tive que dizer definitivamente, mas a tentar levar o meu então chefe de secretaria a escrever a ata, a senhora presidente vice. Porque ele escrevia sempre o senhor presidente vice. E eu ia sempre falando, senhor Vidal, é tempo de mudar, um pouco, o senhor era uma delicadeza, desculpe, mas é assim, isto, o formalismo. Eu fui levando, coitado, porque também eu tinha muita consideração por ele, porque também já era, tinha uma certa idade, era mais velho do que eu, tinha uma maneira de trabalhar muito própria, e eu também não queria chocar, assim, de repente, com aquela maneira de ser acumulada ao longo de tantos anos de permanência à frente de uma secretaria numa Câmara, não é? Daí que lá fui levando com paciência, até que 2 anos depois eu disse mesmo, acabou, não há mais, aqui não há nenhum presidente que eu saiba. É uma presidente.
Custou, mas foi. O poder ali exercia-se no feminino.
O poder é um bem escasso. E quando os bens são escassos, a luta por eles agudiza-se. Mas isso é a todos os níveis. É o que acontece com a água, não é? É um bem escasso na humanidade e por isso fazem-se guerras pela posse da água. E pelo petróleo e por aí fora. São bens escassos. Daí que a luta pelo poder, pelo domínio de, é dura. Ora bem, o poder é também um bem escasso. E por isso é natural que o clã masculino se organize de maneira a que não abra brechas e possam dispor dele. É compreensível, é inadmissível, mas é compreensível. Cabe às mulheres desmontar estas barreiras, que são barreiras artificiais. Desmontá-las, dar o passo em frente. Não preciso mostrar que são melhores ou piores. Preciso dar o passo em frente e lutar em pé de igualdade.
Foi esse passo que estas mulheres deram em 1976.
A igualdade de direitos é só em 77 que aparece. Já nós estávamos em plenas funções. Portanto, têm que ser estas 5 magníficas, não é? E estas 5 magníficas têm que ficar para a história e ficam mesmo para a história.
Eles se atrevam a não nos pôr lá.
Eles que se atrevam.